Ok. O sentido da vida. Você já achou algum? Você já parou para pensar se a vida tem algum sentido direto, imediato? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? A sua vida é desprovida de sentido. O único sentido que existe na sua existência é o egoísmo, é a obliteração da verdade, obliteração da verdade imediata. O único indivíduo feliz, o único indivíduo pleno é o indivíduo inconsciente, inconsciente sobre realidade, inconsciente sobre o sofrimento do outro. Se alguém sofre em algum lugar do mundo, não há felicidade individual, porque você é parte de um sistema. Mas você, hipócrita, você, ser humano egoísta, que só pensa no seu próprio rabo, que só pensa nas suas próprias vantagens, né? A morte não existe para os religiosos. Gente morrendo em toda parte do mundo, gente desaparecendo, se extinguindo, famílias sofrendo. Filhos perdendo pais, pais perdendo filhos, esposas perdendo maridos, irmãos perdendo irmãos, e você fala que a morte não existe. Você vive na sua cosmovisão pessoal, no seu mundinho limitado, no seu mundinho santo, isolado, separado da realidade medíocre da sociedade, da realidade medíocre do sofrimento do outro. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou muito feliz. Felicidade, há muito os filósofos já sabem que é o consolo dos imbecis. Só é feliz quem é imbecil, só é infeliz quem é egoísta, só consegue adentrar ao reino dos céus quem é retardado, porque não existe reino dos céus enquanto outros estão sofrendo fora do reino dos céus. Se você tem seu filho, se você tem uma pessoa que você goste e essa pessoa está sofrendo, como é que você pode estar no paraíso? Por sua escolha egoísta? Por achar que você, por ter feito uma opção, ou por ter escolhido uma religião, ou por ter escolhido babar o ovo de algum Deus ou de algum Cristo, você acha que você é privilegiado? Simplesmente porque você é um baba-ovo. Só isso. Alguém que está querendo vantagem. Alguém que está querendo o seu próprio terreno nos céus. Esses são os alienados que vivem hoje na sociedade. Nós vivemos numa sociedade de alienados. Nós vivemos numa sociedade de pessoas egoístas, esquizofrênicas. Sabe o que é esquizofrênico? Você sabe qual é o princípio da doença psiquiátrica? Você sabe qual é o princípio da loucura? É ver o que ninguém vê. É acreditar no que ninguém acredita. É acreditar sem poder provar. É ouvir vozes. É se fechar num quarto e falar com Deus. É deixar com que as suas próprias estruturas inconscientes criem fantasias. Um dos seres mais criativos, ou talvez o ser mais criativo, com certeza o ser mais criativo do planeta é o homem. Nós criamos muitos mundos, criamos realidades, criamos fantasias, criamos ideais, criamos bem, criamos mal, criamos moral, criamos regras. Criações meramente subjetivas, psicológicas. Cadê o mundo real? Ninguém vive no real. Carnaval é realidade? Futebol é realidade? Amor é realidade? Você vive no mundo real? O mundo real podia ser um paraíso, desde que as pessoas tivessem bom senso, desde que as pessoas pensassem que elas são espelho dos outros. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, ninguém vive em grupos. Você tem que entender que você é o reflexo do outro, o outro é o reflexo de você. Todos somos um, humanos, sensíveis, sofredores. Nossa vida é miserável. Quem consegue observar uma outra realidade diferente dessa é um alienado. É Alice no País das Maravilhas. É alguém que não contempla a realidade. Né? Como dizem, né? Você tudo está perfeito enquanto o inferno está no quintal do outro. Né? Se você acredita em imortalidade, os outros estão morrendo. Se você acredita em felicidade, tem muita gente infeliz. Se você está com seus filhos, com sua vidinha confortável, né? Com seu salário compatível com as suas necessidades, você é um privilegiado. E os outros? Você pensa nos outros? Os outros são você. O fato de você ter nascido numa família privilegiada, ou ter nascido com certas oportunidades, ou com certos dons, não é mérito, é privilégio. Você deu sorte. Você deu sorte de ser bonito, de conseguir muitas mulheres. Você deu sorte, né? De ser belo, de ser agradável, de saber falar bem, de ter nascido numa família abastada. Você deu sorte. Agora as pessoas estão todas em volta de você, né? Te vangloriando, te bajulando. E você acha que o seu mundo é perfeito, porque você não conhece a realidade do outro, nem está preocupado em conhecer. Você está com seus filhos, tem gente que não está. Tem gente que acabou de perder o filho. Tem gente que acabou de perder uma pessoa amada. Você já foi ao Inca? Inca? Onde supostamente curam o câncer, onde supostamente tratam as pessoas, né? Porque esses hospitais de hoje em dia são verdadeiros abatedouros. As pessoas só visam lucro. Né? O Inca não é diferente. Né? Você já foi ao Inca? Já fiz uma visita? Seu filho está aí lindo, com as bochechas vermelhinhas, né? Com os cabelinhos todos viçosos. Mas existe uma pessoa que está lá com seu filho, pele e osso, careca, fazendo químio, radioterapia, vomitando. Você contempla essa realidade? Ou você está preocupado com essa realidade? Você percebe essa realidade? Ou você ignora essa realidade? É claro, se você diz que você é feliz, porque Jesus te abençoou, porque Jesus te deu uma família plena, é sorte. Você merece? Sempre que você merece. Você já parou para se preocupar que existem pessoas sofrendo? Pessoas que nesse exato momento estão olhando os corpos inertes de seus filhos, em caixões, de seus pais, de seus maridos, suas esposas, corpos inertes, já iniciando o estado de putrefação. Essa é a realidade de muitas pessoas no mundo. E você vive o seu mundinho particular, sua felicidade, sua alegria ilusória. Né? Tem uma frase na Bíblia que diz: a chuva cai sobre justos e injustos. O seu momento vai chegar. A sua hora vai chegar. Né? Espero que não. Espero que você viva nesse mundo de Alice até o seu último suspiro. Mas, para a maioria das pessoas, a hora chega. Só que algumas pessoas são tão insensíveis, tão loucas, tão esquizofrênicas, né? Tão inseridas na sua própria realidade, no seu próprio mundo, que mesmo com o pior dos traumas, essa pessoa ainda agradece. Essa pessoa ainda acha que é uma pessoa abençoada. Porque o trabalho que existe aqui nesse mundo é tão poderoso, né? Como eu sempre falo, como eu sempre bato nessa tecla, né? Algumas pessoas não concordam com o que eu falo, algumas pessoas acham que eu sou radical, mas eu sou de uma postura muito específica, de que a religião, os dogmas, as verdades prontas e inquestionáveis da religião são o que geram esse estado de loucura na sociedade. Existem alguns cristãos que dizem: eu sou louco por Jesus. Nos chamam de loucos, nós somos loucos mesmo. Somos loucos por Jesus. Então, como você pode, né, entender isso? Eles mesmo aceitam que são loucos. Os próprios crentes, né? O que é Jesus? O que é Jesus? Você sabe o que é Jesus? Você estudou a história profundamente? Você lê hebraico? Você conhece as traduções? Você caiu simplesmente num conto que já virgem na sociedade há cerca de 2.000 anos, e você está aí. Se você vivesse na Grécia Antiga, você acreditaria nos deuses do Olimpo? Você acreditaria no que a educação que é passada nas escolas chama de mitologia, né? Mitologia grega, mitologia germânica, né? Rei Arthur é mitologia, a mitologia grega, o panteão dos deuses gregos é mitologia, né? Só que o cristianismo não, o cristianismo é uma verdade. O cristianismo é ensinado nas escolas como a moral última, como a verdade absoluta, né? Quando não se trata nada mais de que uma outra mitologia, como todas as mitologias, né? Para poder tentar apaziguar o espírito humano, para tentar adestrar o espírito humano. E você é essa pessoa que está aí, feliz da vida, né? Como é que você pode estar feliz? Você tem uma criança com necrose no muscular, né? Com os ossos à flor da pele, no Inca, sofrendo agora, uma criança inocente, que não cometeu os erros nem os pecados que você cometeu, que não é hipócrita como você, que não abusa nos juros como você, comerciante, que quer ganhar 100%, que não vai à igreja para ganhar vantagem, para ganhar paraíso, né? Para ganhar terreno no céu, para se sentir bem, para se sentir confortável, para se sentir conforto. Se você pega e entra no quarto e reza para Deus, de que vale isso? Isso é o princípio da esquizofrenia. É quando você. Não, o que é esquizofrenia? O que é doença mental? É a não avaliação coerente da realidade. Né? O que é? Né? O próprio Freud falava que a religião é a maior neurose obsessiva-compulsiva da humanidade. Pai da psicologia. Um dos maiores mestres da psicologia. Estabeleceu as bases do estudo psicológico, da psicanálise. E você negligencia o Freud, claro. Né? Você que está dentro do seu mundinho particular, confortável, seu mundo onde você tem razão, onde você segue a sua religião porque te convém. Né? É fácil ir para a igreja, é fácil, é muito confortável. Tem música, tem pessoas te abraçando, tem uma figura carismática lá de um pastor, seja lá do que for, falando coisas que você quer ouvir. Falando que as outras pessoas estão erradas, que as pessoas que têm liberdade estão erradas, que você tem que seguir a um suposto Deus, um Deus que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse Deus na realidade não existe, né? O que existe é o sacerdote. O que sempre existiu é o sacerdote, o pastor, o manipulador. Você já reparou que quando você está na igreja, o pastor está sempre num nível superior a você? Você já reparou que existe um púlpito? Pastor está num nível separado, um nível elevado. Ele é superior a você, pobre ovelha. Você é submisso. Você sabe qual é o maior símbolo da submissão? O maior símbolo de se curvar? O maior símbolo de não ter luz própria, de não ter pensamento próprio? É o feminino, é a feminilidade. Porque a feminilidade representa a lua. O que é a lua? A lua é um planeta inerte, sem atmosfera, sem luz própria, que brilha com a luz do sol. Então você brilha com a luz do pastor, você brilha com a luz de Deus, você é feminino. Você não tem pensamento próprio, não tem energia própria, não tem luz própria. Você é inerte, é um corpo morto, manipulável e descartável. Se você acredita no paraíso, que paraíso é esse? Paraíso após a morte? Paraíso subjetivo, paraíso que só existe no além-túmulo. O que é isso, além-túmulo? Nós estamos aqui, estamos vivos. É a hora de nós fazermos alguma coisa por nós mesmos, sem ficarmos pensando, dependendo de falsos messias ou de salvadores da pátria. Mas você alimenta esse sistema. Você gosta, você leva seus filhos, você doutrina toda a sua família no sistema patriarcal, onde um Deus masculino, severo, que impõe severas regras, leis, né? É esse suposto Deus, essa divindade, essa alucinação, essa esquizofrenia que só os loucos veem, que só os loucos enxergam. É isso que você segue, né? Aí eu vou falar para você, você se diz feliz, se diz abençoado, mas você pensa no seu irmão? Você pensa no seu irmão que está sofrendo? Você pensa no seu irmão que está totalmente abatido? Você não pensa. Não pensa, você não está nem aí. A sua frase é: eu sou feliz, eu sou abençoado. É muito fácil ser abençoado, é muito fácil viver num mundo onde não há sofrimento. Isso é esquizofrenia, porque se você olhar diretamente a realidade é uma bosta. O mais feliz dos indivíduos, o mais abastado dos indivíduos, o indivíduo que tem tudo, filhos, família, casas, carros, esse indivíduo está destinado à extinção. Essa é a miséria humana, né? Aí se inventam várias coisas, né? Se inventa várias coisas, que há vidas que não existem, vidas após a morte, que Deus é maravilhoso. Que Deus é maravilhoso, né? A própria Bíblia lá, para quem acredita, diz: conhecereis a árvore pelos frutos, né? E os frutos que nós vemos, né? Quando você vê um fruto, você também sabe de onde veio esse fruto, né? Se você vê um fruto bom, é porque a origem é boa, a causa é boa. Se você vê um fruto podre, é porque a origem é podre, né? E o que nós vemos hoje na sociedade? Você vê uma sociedade de justiça social? Você vê uma sociedade onde pessoas honestas, dignas e decentes estão no topo? Você vê uma sociedade onde as pessoas podem viver confortavelmente, satisfatoriamente, no emprego que gostam, numa carga horária adequada? Você vê um mundo de pessoas honestas, dignas e decentes, né? Vivem uma vida de saúde plena? Pelo contrário, eu não vejo bandidos com câncer, não vejo indivíduos do sistema carcerário com câncer, com doenças. Esses indivíduos geralmente são muito magros, saudáveis, né? Eu vejo câncer em crianças, vejo câncer em pais de família. As histórias são múltiplas, infernos pessoais. Mas você que vive feliz, ignorando toda essa realidade, vive no seu jardim, vive com seus filhinhos maravilhosos, com olhos brilhando, entenda, esse brilho vai acabar. Acabou para mim, e acabou para muitos, né? Muitos e muitos, milhares e milhões que já passaram por essa existência aqui. E vai acabar para você. Mais egoísta que você seja, talvez você pense: oh, não quero passar por isso. Eu prefiro morrer na frente, primeiro com meus filhos, para que eu não precise vê-los morrer, né? Tamanho seu egoísmo, né? Você prefere que eles sofram a você sofrer. Mas eu te digo, meu amigo, a vida é um mistério, né? E o sofrimento aqui é regra e religião. Se uma das certezas que nós temos, né, sobre a vida, é que a vida é infernal. Se você vive uma vida feliz, é porque você ignora. Se você vive uma vida feliz, é porque você tapa o sol com a peneira. Foda-se, com desculpa do perdão da palavra, mas não tem palavra melhor para definir isso. Foda-se o outro. Foda-se quem está sofrendo do outro lado. Você liga a televisão, né? Você vê que uma criança morreu, você vê que um pai de família reagiu a um assalto e morreu, você vê que uma pessoa, né, que estava andando pela rua foi esquartejada, dizimada, torturada, seja lá o que for, estuprada. É diversão para você, né? Você vê o jornal para ver diversão, para se divertir, entretenimento para os imbecis do mundo. Você não enxerga sob nenhum aspecto a realidade. Né? Você vive na sua cosmovisão, você vive num ambiente totalmente construído, numa redoma, onde você é feliz dentro do seu mundinho, mas que se foda o mundo, né? Enquanto tudo estiver bem para você. Só que essa visão, eu tenho uma surpresa, né? Eu tenho uma revelação para te fazer, né? Muitas pessoas que pensavam assim, pensavam que o inferno só aconteceria no quintal do outro, ou na casa do outro, Muitos foram surpreendidos por realidades que nunca imaginaram. Muitos foram surpreendidos por destinos cruéis, terríveis, né? Onde você pode ver o seu filho morrer na tua frente, onde você pode ver o seu melhor amigo sucumbir a uma doença terrível, onde você mesmo pode ter aí, né, uma notícia de algo terminal. Grandes homens, né, que usufruíram de muitos prazeres, de muito poder, como Renato Russo no Brasil, né? Temos aí o Fred Mercury, né, nos Estados Unidos. Temos aí o Cazuza. Muitas pessoas que acharam que o mundo era perfeito, que o mundo era maravilhoso, e que a felicidade era o fim último da existência, né? E acabaram num leito, pele e osso, sofrendo dores terríveis, até o último suspiro derradeiro. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito cultas, pessoas muito sensíveis, fizeram obras incríveis, outras passaram pela vida totalmente medíocres. Né? Mas a verdade da natureza humana é simplesmente essa: a total ausência de sentido. Você é um escravo. Se você ignora isso, parabéns. Você tem capacidade superior de ser egoísta, de ignorar o sofrimento do outro, de ignorar o sofrimento de uma criança fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, careca, sem cabelo, vomitando. É isso, você está aí no seu conforto. Você está aí beijando seus filhinhos super cheirosos, carinhosos. Você está no seu conforto, entendeu? Mas a realidade, como diz lá na Bíblia, como diz outros os escritos, Deus faz chover sobre justos e injustos. Então isso também é uma sabedoria, né? A sabedoria até dentro da religião, né? A sabedoria de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E você é assim, você sabe o que você é. Né? A maioria das pessoas se intitulam felizes, né? Se autoproclamam felizes, abençoados. Enquanto o inferno da vida do outro, que se dane. Como é que você pode ser feliz assim, se você é uma pessoa que está conectada com o mundo? Né? Quando você sai à rua, você depende de várias pessoas. Você depende do cara que está limpando a rua, do faxineiro, né? Você depende do cara da loja que vai te atender e te vender um calçado. Bateu uma fome, tu depende do cara da lanchonete. Pelo menos a instrução que tem, é ele que vai te servir. Não, você vai subir no elevador, sei lá, você depende do assessorista, você vai pegar um ônibus, você depende do motorista. A água não chega na sua casa sem pessoas simples que estão ali trabalhando. Né, para que a água chegue à sua casa, para que a eletricidade chegue na sua casa. Né? E você está preocupado com a felicidade dessas pessoas? Se elas vivem, se elas morrem, se elas estão felizes ou infelizes, problema. O caixa do supermercado, você vive sem ele? Você vive sem o cara que traz a sua pizza? O cara que trabalha igual um escravo em cima de uma moto se arriscando para levar a pizza até a tua casa, que é uma miséria? Né? Você vive sem os bancos, você vive sem os políticos, você vive sem a televisão, sem o entretenimento. Né? A televisão tem eletricistas, tem contra-regras, tem câmeras. Né? E você só vê os astros. É esse que você agradece. É esse que você idolatra. Né? Você idolatra qualquer imbecil do Big Brother. Mas você não pensa no cara que está lá controlando aquilo tudo, o eletricista, o cara que cuida quando a câmera dá defeito. Todos esses têm famílias, todos esses são pessoas que estão sofrendo, estão trabalhando 10, 12 horas por dia, de segunda a domingo, de segunda a sábado, uma folga por semana, duas folgas por semana. Acho que quem tem duas folgas por semana hoje, né, no Brasil principalmente, é um privilegiado. Quem ganha um salário aí de 2, 3 mil reais é um privilegiado, uma miséria. O que é 2, 3 mil reais? Não é nada. Salário mínimo para um ser humano viver com decência, no mínimo é uns 10 mil reais. Salário de pastor, né? Salário do pastor que você idolatra. Né? Salário desses porcos. São porcos. Pastores são porcos. Eu nem me dou trabalho de achar que eu estou sendo genérico, de achar que eu estou sendo generalista. Se você me mostrar um pastor com salário de proletariado, né? Um salário de 2, 3 mil reais, se você me mostrar um pastor com esse salário de uma grande igreja, de uma grande denominação, eu vou dar minha cara a tapa. É comércio, é indústria, empresa. E ainda diz que é sem fins lucrativos. Tem call center, tem uma frota de carros, tem tesoureiro, tem faxineiro, tem até serviço terceirizado. E é sem fins lucrativos. Ainda tem ausência de certos impostos, não paga imposto de renda, né? Aí se você falar que essas igrejas elas fazem lavagem de dinheiro, complicado, né? Qualquer um faria, né? Com todas essas benesses, todas essas vantagens, né? Aí um camelô que tá lá na rua defendendo o seu trabalho, defendendo o seu dinheiro, o seu dinheirinho, é reprimido pela prefeitura, é reprimido pela guarda municipal. E você está preocupado com isso? Você não, você só quer sentar assistir seu jornal nacional para ver qual desgraça é mais divertida. Você só está esperando receber a notícia de quem é que morreu. É isso que você espera. Você é assim. Você que se diz feliz, né? Você que se diz uma pessoa abençoada. Então, esse vídeo aqui é uma revolta. Uma revolta contra esse estado de coisas. É só um pensamento, é só uma reflexão. Só isso.